Lembramos que acessibilidade é um atributo essencial do ambiente que garante a melhoria de qualidade de vida das pessoas. Deve estar presente nos espaços, no meio físico, no transporte, na informação e comunicação, inclusive nos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como em outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na cidade como no campo. Por que falamos isso? Como eu falei também, como eu mencionei agora há pouco, integrada à revitalização da Praça Anita Garibaldi, também as calçadas no centro de Uruçanga. Temos a observar também a vida das pessoas que, com deficiência, os cegos especialmente, eles estão sendo tratados nas calçadas no centro, nessa revitalização da Praça Anita Garibaldi. Se voltarmos um pouco no tempo, lembramos que algumas pessoas já indagaram sobre esse tema, a disposição dos pisos guia para os cegos que estão sendo colocados nessas calçadas no centro de Uruçanga. Está correta ou não? Então vamos falar a partir de agora com o senhor, ele que é cego, e dá o seu parecer, morador de Uruçanga, e que dá o seu parecer sobre as condições de utilização das calçadas em nossa cidade. Vilmar Daltoé, bom dia.
Bom dia, ouvinte da Rádio Marconi, bom dia, Ed Carlos.
Vilmar, você é morador de qual bairro aqui em Uruçanga?
Eu sou morador aqui de Uruçanga já há 35 anos, aqui do bairro Bom Jesus. Atualmente estou morando aqui há 14 anos.
Você adquiriu a cegueira desde nascença ou você teve algum problema?
Não, foi após, foi agora, faz 14 anos que eu estou deficiente visual, que eu fiquei cego, né? Aí glaucoma e depois um acidente de percurso aí.
Entendo. Ontem você entrou em contato com a nossa reportagem, você estava na Praça de Uruçanga, no centro de Uruçanga, mais propriamente próximo à agência do Bradesco, onde está sendo colocada a revitalização também da praça, a calçada está também sendo aplicada ao piso, também o piso tátil. Você, ao observar, você como cego, está correto? Como você pode utilizar aquele espaço?
Bom, Edcarlos, observando a gente que anda o dia a dia, eu que viajo o Brasil aí em seminários e congressos de deficientes visuais, onde tem 400, 500, 600 cegos, a gente observa que esse piso tátil é muito bom para todos nós que andamos com a bengala longa, que é o que nos defende de poste, de meio fio, de degraus, de calçadas irregulares, né? Mas não defende de galhos, de orelhões, ela não defende, mas ajuda muito. Esse piso tátil, ele é para os pés, a gente anda com os pés, ele tem uma guia, e ao final das calçadas, ele tem umas bolinhas que a gente define quando estamos no final de uma calçada, de um perigo. Mas, aqui em Uruçanga, eles não consultam uma associação de cegos, não consultam nada, eles fazem as coisas, tudo assim meio sem noção, porque esse piso que está sendo colocado aí, na beira do meio-fio, não adianta nada. E nem em roda de um poste não adianta nada. Por quê? Porque quando a gente chegar ao poste, nós já batemos no poste, porque o piso está colado ao poste. Então não vai resolver nada, porque é o pé que vai identificar o piso, o tátil. E o meio-fio também não vai resolver nada, porque a gente usa o meio-fio para tatear a bengala, para andar pelo meio fio. Então aquele piso ali é inútil para nós, não tem solução nenhuma. O piso seria no meio da calçada, né? Se a calçada tem 3 metros, coloca ela ao meio, se a calçada tem 2 metros, coloca no meio a guia, com os terminais da via, terminando o piso tátil, cada terminal, cada rua. Assim, por exemplo, se eu estou andando na calçada, eu vou pela beira do meio fio, tateando a bengala, meio fio, até chegar. Se tiver um poste, a minha bengala vai identificar o poste. Não precisa de piso em roda do poste, porque a bengala não vai identificar o piso. Então, é dinheiro botado fora, desperdício e projeto mal feito. Um exemplo, eu estive em Bento Gonçalves, um seminário, lá é uma cidade exemplo. Lá é show de bola. Agora, cidade modelo, é Uberlândia, onde eu estive, também um congresso. Fiquei 4 dias, a gente andou na cidade, lá é modelo para o Brasil. Até saiu uma reportagem fantástica, se vocês se lembram aí, né, de Uberlândia, que é uma cidade modelo em acessibilidade para deficientes visuais e cadeirantes em geral. A cidade lá é hotéis, é bares, é rodoviárias, é centro de cidade, é bairro de cidade, tudo com acessibilidade total, é modelo. do Brasil.
Gilmar?
Então, eu acho que o pessoal devia se informar mais quando quer fazer um projeto de uma cidade, de uma acessibilidade, porque já diz acessibilidade, acesso, mobilidade e liberdade.
Gilmar, agradeço a sua participação, permaneça conosco na linha. Poderemos indagá-lo novamente. Vou fazer uma pergunta para o Neviton. Neviton, se você poderia nos responder. Foi entrado em contato com alguma associação, com algum responsável, alguém integrado aos cegos para saber desse tipo de acessibilidade, especialmente para os cegos?
Bom, Carlos, deixa eu colocar outras coisas que inclusive contrariam o que o cidadão fala. Existe uma lei que se chama ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas. E talvez, não sei, ele deve conhecer, eu acho estranho que ele esteja falando isso. Lá diz que é obrigatório você colocar em volta de qualquer impedimento físico, seja poste, seja qualquer coisa, a uma distância de 60 centímetros, o podotátil de alerta. O podotátil que nós estamos usando é de alerta seguindo lei federal. Quanto podotátil que nós chamamos a canaleta, que é a guia, na reforma que houve em 2015, e um arquiteto que participou da reforma na BNT, graças a Deus ele veio fazer uma palestra na APAE aqui em Uruçanga, um arquiteto de Joinville. E aí ele me colocou, nos colocou, aliás, o que acontece no mundo da acessibilidade. Um monte de contrariedades, porque não se tem ainda uma noção exata do que é bom para A, para B ou para C. Cada um vê de uma forma diferente. Em primeiro lugar, ele dizer que foi tudo uma inutilidade, isso é um absurdo, porque nós cumprimos a lei e colocamos o podotátil alerta, porque o que é o alerta? É para indicar diferença de desnível, indicar a presença de um obstáculo, indicar diferença de direção e assim por dentro. Foi abolido por uma questão de opção agora, porque segundo esse arquiteto, foram os próprios cegos que disseram que o uso desta guia, da forma que vinha sendo empregada, era mais confusão para eles do que orientação. Então, segundo ele, e depois eu também, olha que eu li um monte, não fui eu que fiz o projeto, porque eu também indaguei, eu li para justamente ter subsídio para depois dizer por que não foi posto. Então, segundo este arquiteto que participou, os cegos, as associações de cegos lá de São Paulo, Rio ou de Brasília, não sei de onde, são as maiores do Brasil, acham melhor que em calçadas até 3 metros de largura, se você tem uma parede para fazer o balizamento, que é a parede pode ser as casas, eles preferem ter um balizamento seguro, que são as casas, do que às vezes seguir uma guia, que inclusive uma das reclamações deles é que a guia tem a trincha muito larga e vira o pé.
Neviton, que você conclua a sua fala daqui a pouco, porque nós temos uma pessoa na linha e ele tem um compromisso agora na sequência. Ontem, quando a nossa reportagem recebeu, também foi procurado pelo seu Vilmar, seu Alexandre, que também não pôde falar conosco, professor Alexandre, para saber sobre essas respostas dessa acessibilidade, nós gostaríamos de saber realmente uma resposta, porque muitas pessoas da sociedade também, que não são cegas, indagam a nossa reportagem, nós aqui da Rádio Marconi. Nós chegamos então ontem e procuramos, quem poderia nos responder? Chegamos à Associação Catarinense para a Integração do Cego. Nós temos o contato agora com o professor de Orientação e Mobilidade de Florianópolis, Igor Zucchi. Ele está conosco e ele trabalha diariamente com as pessoas com deficiência, especialmente a cegueira. Professor Igor, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo certo, professor. Obrigado por nos atender. Ontem enviei pelo WhatsApp algumas fotos, especialmente da calçada em frente ao Banco Bradesco, a título de referência, a Cinderela Calçados, essa que está sendo agora, vamos dizer assim, montada. Enviei para o professor Igor para ele analisar se estaria correto ou não, e então ele trabalhando diretamente com os cegos. O que você pôde analisar com aquelas fotografias, imagens que nós encaminhamos ao senhor Igor?
Então, bom dia. De acordo com as fotos que eu estava olhando, de acordo com o que foi falado já pelo Vilmar e pelo outro senhor que eu não lembro o nome.
Neviton.
Isso. O tipo de piso a ser utilizado ali está fora das normas. Isso desde 94 não se usa esse piso específico que eu vi nas fotos. É um piso de bolinhas que está sendo usado, pelo que eu ouvi aí, como alerta. Então, a localização do alerta em meio fio estaria correta, desde que fosse o piso alerta correto, tá? Esse daí não é o caso. As duas normas que foram citadas, a NBR 9050 de 2015 e a NBR 16537 de 2016, citam isso. O que ocorre é que as pessoas não observam ou não interpretam de forma correta isso. Então, o que foi falado em 2016, sim, foi tomado como base que se você tiver uma linha guia, uma parede, um muro, que sirva como referência, você não precisa instalar nenhum tipo de piso tátil ali. Então, isso está correto de acordo com as normas. Mas o piso que foi usado especificamente desde 94 está fora das normas.
Sim. Professor Igor, o Neto até falava também que ele buscou as informações necessárias. Essa guia, tem a guia de alerta e a guia que vai no centro da calçada, qual é o nome específico que a gente é dado a essa guia?
Então, o que vai no centro é o piso guia. O de bolinhas é o piso alerta.
Certo.
Que é o que está, pelo que eu entendi aí que o Neto falou, foi usado como alerta mesmo, né? Só para orientar sobre meio fio, postes, enfim, obstáculos que se tem no caminho.
Especificamente na calçada essa que nós enviamos as fotos, as imagens a você, não temos a guia central na calçada. O Vilmar disse que há uma confusão para ele como cego, é ruim para ele se localizar na calçada, no interior da calçada. Ali estaria correto no seu ver?
Ao meu ver, não. Eu não consigo analisar como um todo. Eu não sei se tem alguma linha guia que pode ser seguida. Se tiver alguma linha guia que pode ser seguida, está de acordo com as novas normas da ABNT. Mas não o piso. O piso em si, aquilo ali realmente não precisava. O piso está errado. O tipo de piso que foi usado.
Sim, eu passo a palavra ao Neto. Qual é a guia que nós temos ali, Neto?
Não, é o seguinte, Igor. Eu sou o primeiro crítico daquele piso podotátil, se chama piso podotátil, alerta, piso podotátil guia. Podo quer dizer pé, tátil quer dizer sentido. Tá? Os dois é como o pé, um, a bolinha é alerta e a canaleta indica a direção. O que que acontece? No ano passado eu bati muito sobre isso. Porque, na minha opinião, aquele podotátil de alerta, as bolinhas têm que ser bem pequenas, numa placa só. Não devia ter 50, devia ter 200 bolinhas, que é muito mais sensitivo do que da maneira que é. Só que eu fui novamente consultar, porque aqui na região não tem quem fabrique. Eu fui consultar novamente a BNT, Igor, muito embora a BNT tenha sido melhorada, mas lá consta ainda essas medidas ali. Tanto para a guia quanto para o tátil. Que eu acho um absurdo a guia ter uma aleta de 4 centímetros, tu vira o pé. Se tivéssemos uma guia com risquinhos 2 centímetros um longe do outro, eu teria sugerido para que se usasse. Porque aquela que está ali hoje, essa que é usada, todo mundo reclama, vira o pé. Principalmente os cegos, como eu ouvi uma vez num simpósio. Então, eu não sei, como o Igor fala que essa aí está errada. Eu não acho que ela está errada, ela pode não ser a melhor, mas é ainda aquela que continua sendo indicada lá na BNT, na NBR 9050.
Certo. Igor, nós estamos aqui não para causar problemas, nem para atacar ninguém.
Eu procurei diferença, sim, porque eu também sei.
Sim, entendemos, até agradecemos a sua participação, Neptun, agradecemos a participação do Igor. Como nós falamos anteriormente, é justamente para nós, como nós podemos verificar aqui, nós como da imprensa, podemos verificar que essas normas, e como o Igor também mencionou, o Neptun também mencionou, é bem complicado para chegar a um consenso. Eu creio que lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em Santa Catarina, talvez os cegos de Minas Gerais, eles não tenham o mesmo consenso junto com os cegos de Santa Catarina. Então, isso é bastante complicado, hein, Igor?
Só um comentário quanto a isso, Neto, né?
Neptun.
De acordo com as duas normas que foram citadas, que a gente citou, que você citou também, esse piso que foi usado está fora das normas, tá? As medidas que estão nas normas não são desse piso. a utilização dele, ou não, de repente, eu não sei, eu não consigo analisar como um todo, mas se tiver uma linha guia, de repente nem tenha a necessidade desse piso aí, tendo a linha guia, pela nova norma de 2016, só para deixar isso claro, tá? A questão de interpretação realmente é um problemaço. Em vários lugares é muito difícil a gente encontrar o piso instalado de forma correta. Falta fiscalização. Aí, por exemplo, é um caso da prefeitura, né?
Isso.
Mas em determinados locais onde os proprietários são responsáveis, falta fiscalização. Então, é muito comum encontrar o piso de forma errada. E a questão do Vilmar, dos cegos que já fizeram reabilitação, a gente sempre teve as normas de um piso guia no meio da calçada, onde você tem um local seguro para seguir. E agora teve essa mudança. Então, até o pessoal se acostumar com essa mudança também vai levar um tempo. Mas, se com essa mudança, mesmo assim, ainda continuarem os pisos errados, imagina a bagunça que fica. Né?
A norma federal, então, que seria num todo, para o Brasil todo, seria essas duas citadas, a NBR...
A 9050 de 2015 e a 16537 de 2016.
Saberiam me dizer, eu vou perguntar para os dois, por que existem duas normas?
Porque elas foram atualizadas, houve evoluções, houve modificações.
Mas seria, Geraldo?
O que está sendo discutido é o NBR ou a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT?
Não, a NBR, da ABNT.
Ah, tá. Certo. Igor, eu sei do seu compromisso, agradeço as explicações aqui conosco. O Igor Zucchi, ele que é professor de orientação e mobilidade da capital, participou conosco aqui com a nossa reportagem. Vilmar Daltoé também esteve aqui passando o seu parecer como cego aqui da cidade. Então, eu agradeço a sua participação, Igor. Tenha um bom dia.
Bom dia, obrigado você pelo contato aí.
Até mais, até uma próxima oportunidade. Volto então a palavra para o Geraldo Custódio, Neto Bortolotto. Bom dia para vocês.
Pois é, Neto, após ouvir, portanto, o Igor e também o Daltoé, qual é a sua visão sobre este assunto? Estamos com o piso correto, seguimos as normas, ela foi mudada da Associação Brasileira de Normas Técnicas ou continua a mesma?
Como você pode ver, Geraldo, a incerteza ela ainda impera nesse sentido em muitos aspectos. Quando o projeto foi desenvolvido, essa segunda norma já não tinha sido sancionada ainda.
Certo.
Era anterior.
Para
te mudar um projeto na última hora, já é um parto de égua, como o pessoal costuma dizer, para isso ser aprovado lá na Caixa, tu muda.
Uhum.
Tu leva mais 6 meses, entende?
Exato.
Então, essa mudança que houve, que ele falou, não é uma mudança que mudaria drasticamente o que está sendo feito aí. Não mudaria. O uso, eu ainda sou da concepção, como falou o Igor, tendo uma linha de balizamento, e a praça tem, porque todas as casas estão edificadas no mesmo alinhamento, a linha de balizamento já está aí. Por isso que foi a opção de não usar o podotátil guia. Agora, o podotátil alerta no meio-fio, aonde indica presença de obstáculo, presença de perigo, na minha opinião, ainda deve ser usado. E é o que nos norteou também os profissionais que avaliaram o projeto na Caixa e outros que avaliaram também em outras circunstâncias. Então, nós não estamos cometendo crime nenhum.
Claro.
Não estamos desconsiderando as condições de ninguém. A praça vai ficar com uma calçada absolutamente plana, bonita. E todos os obstáculos principais, eles estarão guarnecidos do podotátil de alerta para os cegos e para os não cegos também.